Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva nesta segunda-feira, dia 4, né? Dia 4, que dia bonito, né? Esse... Ai, um abraço para você de casa, você do trabalho, a rapaziada que tá ouvindo a Gabriela FM, onde você estiver. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos aí, uma ótima semana para todo mundo. Zé Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé.
Boa noite, Antônio Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, seu final de semana foi supimpa?
Hã? Foi bom.
Ó, Zé Maria, Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje.
Muito bem, eu tenho dois, se você permitir.
Fica à vontade, fica à vontade.
Vamos começar pelo primeiro. O primeiro vai para a zona norte da cidade, né? Eu quero abraçar o empresário Vitor Vimac. Ele é estabelecido ali na Ponta da Tulha. É ouvinte do Gabriela Esportiva,
legal, um
entendeu? O homem do material de construção ali na Praia do Norte.
Conheço,
né? E o segundo alô do programa de hoje, eu quero enviar para a Zona Sul de Ilhéus, mais precisamente para o Sépulos, para o Joilson Marceneiro, né? Esse é um profissional muito qualificado, viu, Tony? Mas ele é conhecido mesmo como o homem do cachorro.
Por quê? Por que o homem do cachorro?
Ele tem uma história muito bonita. O cachorro já se foi, né? Mas o Joilson ficou marcado porque era o companheiro, né? Dele de todos os momentos. Assim que ele abria a porta do carro, o cachorro pulava para a carroceria, entendeu?
Ah, sim.
Era uma relação assim muito bonita, né, Tony? E, portanto, abraçar também o querido amigo Joilson Marceneiro, do Sépulos, um profissional qualificadíssimo, né? E o homem lá da zona da Ponta da Tulha, o Vitor Vimac, era ouvinte, sempre foi ouvinte tradicional.
Legal.
Entendeu? Tinha um grande relacionamento com o saudoso Nel Bastos. Portanto, a gente parabeniza e agradece a Vitor Vimac pela fidelidade, né? De ser um ouvinte assíduo do dia a dia do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o programa de hoje. Aí, ó.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu cantar.
Zé, uma homenagem ao povo vascaíno, né? A esperança não pode morrer, não pode deixar a esperança minguar, né? E o Vasco tá aí, né, Zé, nessa segunda divisão. Tivemos um jogo isolado na sexta-feira, nessa rodada 28, né? Tivemos 5 jogos no sábado, 3 jogos ontem no domingo. E para encerrar a rodada 28, teremos Grêmio, ou melhor, Remo, ó. Já tô Remo e Curitiba. Já tô querendo agora o Grêmio. Como é que pode um negócio desse? Remo e Curitiba logo mais às 20 horas, Zé Maria.
É verdade, Tony. Foi a rodada de número 28. Ela será fechada esta noite, mesmo porque a Série B não para. Amanhã
não
já
para.
Vamos ter mais 2 jogos já pela rodada de número 29. E iniciando a de número 29, vão ficar restando apenas 9 rodadas para a gente conhecer as 4 equipes que vão voltar ou vão estar inseridos no futebol da primeira divisão no ano que vem. Bom, essa 28ª rodada, só lembrando aqui, o Operário perdeu para o Náutico por 2-1. Brusque, dentro de casa, fez valer o dever de casa, 2-0 diante do Guarani. Esse foi um resultado interessante para o time do Vasco, porque o Guarani ficou ali, preso aos 42 pontos, não conseguiu evoluir. O Goiás, meu amigo, humilhou Vitória, né? Por falar desses 3-0, Tony e Café, a torcida do Vitória. É um Vitória caminhando para a Série C. É um Vitória com um futebol muito fraco, tecnicamente uma das piores equipes da história do futebol profissional, do time rubro-negro, mais uma derrota. E hoje o Vitória, inclusive, anunciou 5 jogadores, né, que já estariam sendo afastados, demitidos do time rubro-negro, né? Então eu diria que é um Vitória cada vez mais no futebol da terceira divisão na Série C. O CRB empatou o clássico, né, lá de Maceió, com o CSA 0-0, né? Um clássico com muita rivalidade nesses dois jogos. 0-0 foi o placar final. Ontem, no Engenhão, o Botafogo decepcionou. Como mandante, era até então o melhor mandante da Série B, o Botafogo acabou perdendo para o Avaí, Tony Café, 2-1, resultado ruim. Estagnou a equipe do Botafogo, ali agora na terceira posição, com 48 pontos. E tivemos, esse jogo foi no sábado, e tivemos também no sábado a Ponte Preta empatando com o Vila Nova em 1-1. Quer dizer, é uma Ponte Preta que não quer sair da parte de baixo da tabela da Série B, fazendo uma campanha com uma qualidade muito discutida, né? É um time, é um dos piores elencos da equipe da Ponte Preta. Portanto, mais um empate empatando com o Vila Nova, que também não faz uma campanha na parte de cima da tabela. O Cruzeiro aproveitou o Lanterna Brasil de Pelotas, venceu por 2-0. Tivemos também à noite, às 18h15, esse foi o jogo mais importante da rodada, o Confiança no Batistão, em Sergipe, enfrentando a equipe do Vasco, né? Eu tive a oportunidade de ver esse duelo ao vivo, esse jogo, Confiança e Vasco, e posso lhe falar, Tony, valeu muito pelos 3 pontos, né? Valeu muito por essa terceira vitória seguida, mas o Vasco voltou a decepcionar. Foi um primeiro tempo muito apagado, né? Um primeiro tempo decepcionante. No segundo tempo, a equipe teve um comportamento melhor, né? E o Gabriel Peck acabou sendo um dos jogadores decisivos nessa vitória do time do Vasco. E tem mais, né? Teve um apito amigo nessa situação também, porque as câmeras mostram, meu querido Tony Café, uma penalidade, né, que existente a favor do time do Confiança, e essa penalidade o árbitro, mesmo consultando o VAR, lhe chamou para si a responsabilidade e não marcou. Enfim, o Vasco venceu. Valeu pela terceira vitória em sequência, mas ainda não foi aquela exibição que possa nos dar segurança. E a gente jogava em Sergipe, no estádio Batistão, a gente tinha a impressão, Tony, que estávamos jogando em São Januário, diante do calor humano da torcida sergipana, que são simpatizantes do time do Vasco da Gama, né? O estádio era metade Vasco, metade, entendeu, para a equipe do Confiança. Então o Vasco foi muito beneficiado com essa abertura de público, porque pelo menos não faltou empenho, não faltou garra, e a técnica ficou muito distante, mas é um Vasco que valeu pela terceira vitória em sequência, e se continuar pensando, Tony, é vencer a quarta, é vencer a quinta também, para enfim encostar naquele pelotão dos 4 primeiros. Bom, depois desses jogos de ontem, ainda tivemos o Londrina dentro de casa vencendo o Sampaio Correia por 3-1. A gente lembra que o próximo jogo do Vasco também é fora de casa, é no Maranhão, é com o Sampaio Correia, e pode ter certeza de que o Vasco vai ter torcida também lá no Maranhão nesse próximo jogo. Bom, depois desses jogos de ontem, vai nos restar apenas um jogo para a gente fechar a 28ª rodada. Ele acontece às 8h de hoje, com o Remo, que é o décimo, com 37 pontos, recebendo a equipe do Coritiba, o líder, que tem 53, para a gente, então, fechar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Coritiba, muito líder, com 53. A novidade agora é que o segundo é o Avaí com 49. O Botafogo perdeu uma casinha, está em terceiro com 48. E o Goiás conseguiu se recuperar, né? Venceu bem o time do Vitória, voltou à quarta posição também com 48 pontos. O quinto colocado, Tony, tem 48 pontos também, é o CRB. E o Vasco, nesse momento, está na sexta posição com 43. A diferença do Vasco para a zona dos quatro primeiros colocados são exatamente 5 pontos. Veja como foi importante a terceira vitória seguida do Vasco da Gama, né? As últimas 3 rodadas foram 9 pontos conquistados, mas a situação do Vasco era tão ruim que ainda assim o Vasco ainda tem essa carência aí de 5 pontos, precisa, portanto, vencer o Sampaio Correia na 29ª rodada. A gente lembra aqui que o jogo do Sampaio e Vasco da Gama vai acontecer, Tony, no sábado, às 16h30. Vasco em sexto, 43, CSA em sétimo com 42, o Guarani também com 42 é o oitavo, o Náutico com 38 é o nono, e o Remo com 37 é o décimo. 11ª posição do Sampaio com 37, o Cruzeiro agora é o 12º com 35 pontos. Operário é o 13º com 34. Vila Nova é o 14º também com 34 pontos. E a Ponte Preta na 15ª posição com 33. 16º, o porteiro ali da zona do rebaixamento, é o Brusque, né? Com 32 pontos. Os 4 últimos, Londrina já tem 30. O Vitória continua estagnado com 26 pontos, o Confiança é o 19º com 22 e o Brasil é a pior equipe desse campeonato brasileiro da segunda divisão, o 20º lugar com 16 pontos. Foi legal, foi importante, é o que valeu mesmo, não foi a qualidade do futebol do Vasco, né? Foi o resultado que o Vasco conseguiu e é um Vasco ainda com esperanças numa situação em que não pode sequer perder pontos para na próxima rodada, joga novamente fora de casa a obrigação de buscar uma nova vitória para começar a pensar, a ter esperança em ser inserido nesse pelotão da frente para sonhar com o futebol da Série A no ano que vem, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Já falando do Vasco, né? É interessante que prossiga aí com essa sequência de vitórias, porque a situação, no que diz respeito financeiro, ainda não está legal, Zé Maria. O Vasco quitou nesta segunda-feira o salário referente ao mês de julho a funcionários e jogadores, né? Assim sendo, a direção do presidente Jorge Salgado diminuiu o atraso no pagamento dos valores acordado aí na CLT. Tanto funcionários quanto jogadores ainda não receberam agosto. Zé. Setembro vence na terça-feira, portanto, amanhã, né?
No que quinto dia útil, né?
Exatamente. Aí...
Então é isso, né? Essa é a realidade, né? Com o público voltando, o Vasco vai respirar, porque se continuar nessa pegada, Tony, aí eu não tenho dúvida de que são 2 jogos, né? Ainda... Tem mais um jogo fora de casa contra a equipe do Sampaio. Depois o Vasco faz 2 partidas, né, como mandante. Aí pode ter casa cheia, né, ou pelo menos a lotação máxima, né, permitida pelas autoridades sanitaristas do Rio de Janeiro. Mas o Vasco precisa vencer. O importante são os 3 pontos, né? Ele cresceu muito nessas 3 últimas rodadas, tem 43, vencendo o próximo jogo, chegaria a 46 pontos, e torcer, pelo menos, para que CRB, Goiás e Botafogo não consigam pontuar na próxima rodada, porque ficariam ali ainda com 48 pontos. Essa é a realidade, é uma tarefa muito difícil. Por exemplo, o Botafogo joga na próxima sexta-feira, recebendo a equipe do CRB. Ambas as equipes têm 48 pontos. O CRB em quinto, o Botafogo em terceiro. até um empate aí, Tony, ajudaria. Né? Seria um ponto a mais, mas ajudaria, porque nem CRB se alongaria, nem a equipe do Botafogo também, entendeu? Só que o Vasco também tem que torcer pelo insucesso do Avaí. O Avaí joga já amanhã, né, por essa rodada de número 29. Então é Avaí e Ponte Preta. É uma vitória da Ponte Preta seria um resultado expressivo para o time do Vasco da Gama. Tem que, além de ter que vencer novamente, né, continuar essa sequência de bons resultados, tem que ligar o secador contra essas equipes como que estão ali, principalmente Avaí, Botafogo, Goiás e CRB, porque entendo que o Coritiba já se distanciou um pouquinho, deve ter mais um resultado expressivo esta noite diante do Remo, entendeu? Então, como sobem quatro, a briga do Vasco, no meu entendimento, ali pela quarta posição, entendeu? Porque tem que torcer para CRB perder, para o Goiás também perder. Goiás joga também amanhã. Joga no Recife contra o Náutico. Então, torcer para o time do Náutico. O Náutico, nesse momento, a situação do Náutico está na nona posição com 38. Mesmo que vença esse jogo, é mais importante o Náutico vencer, que chegaria a 41 pontos, do que o Goiás, que já tem 48. Então, o Vasco agora depende de si e da combinação também de outros resultados para, enfim, ter esperança de entrar no pelotão da frente, porque esses quatro primeiros, certamente, Tony, vão estar, estão a caminho, né, do futebol da Série A. E a gente lembra que essa rodada que começa amanhã já é a rodada de número 29, vão ficar restando apenas 9 jogos. Então, meu amigo, tem que realmente, tem que ligar um secador e ter esperança. Vamos ver se vai vir na sequência a quarta vitória seguida do Vascão no Campeonato Brasileiro da Série da Segunda Divisão.
Muito bem, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a imprensa clama por mudança no vôlei brasileiro. Vamos falar de vôlei aqui, o vôlei masculino, né? É uma série, fracassos em uma série nos jogos do Mundial, né? Está exigindo mudanças urgentes na base do voleibol, né? Em 4 disputas no ano, um quinto lugar como melhor resultado. Desde 2015, o Brasil subiu ao pódio apenas 3 vezes em 16 competições, Zé Maria. E de olho no futuro, é preciso mudança urgente. Com você.
Para mudar, tem que renovar, Tony. A gente percebe que o voleibol começa a perder espaço, né? A fase não é boa, né? É preciso pensar em uma reformulação do voleibol. Não foi à toa que o Bernardinho, já sentindo essa situação, declinou de continuar dirigindo a seleção brasileira de vôlei, não. Né? Por isso que ele agora vai estar em outro patamar, né? Preparando a seleção francesa, né, para as Olimpíadas de Paris. Mas, enfim, essa é uma realidade que a gente começa a conviver. A decadência do voleibol brasileiro, né? A fase não é boa, é preciso renovar. Agora, para renovar, tem que ter cuidado, tem que renovar com responsabilidade para que a gente tentar enxergar um outro momento. O vôlei brilhou muito durante muitos anos, meu querido Tony Café. E esses jogadores, a maioria, foram envelhecendo, né? Foram perdendo espaço. E a realidade também é que o voleibol cresceu muito, principalmente na Europa, né? A Europa hoje tem um vôlei muito qualificado.
Muito bem, Zé Maria. 6h25.
Gabriela Esportiva.
E voltamos a falar do Vitorinha da Bahia. A situação do Vitória não é boa, nós sabemos disso, né? A situação do Vitória é um tanto quanto dramática na Série B, sem vencer há 6 jogos e há 12 rodadas na zona de rebaixamento, né, da Série B. O Vitória Zé Maria, decidiu fazer um reajuste interno no elenco, né? E alguns atletas não vão ser mais utilizados pelo Wagner Lopes até o final aí da temporada. A informação foi divulgada aí na imprensa, né? E o diretor de futebol do Vitória, o Alex Brasil, confirmou que Ronan, Mateuzinho, Samuel Granada, Sérgio Mota e Gabriel Bispo não fazem mais parte dos planos do clube para a temporada. O grupo segue trabalhando com o elenco, mas não será mais utilizado aí esses jogadores, né? Ele enfatiza que não houve afastamento, né? Eles estão trabalhando normalmente, mas só que eles não vão ser mais utilizados. Como é que fica isso, Zé?
Olha, a realidade é que esses jogadores não conseguiram dar liga, né, no time do Vitória. A gente observa, por exemplo, nesta relação, é o volante Gabriel Bispo, né? Uhum. É um jogador que teve até no início da sua chegada ao time do Vitória, o Gabriel Bispo, salvo engano, se a memória não me trair, Tony, foi um jogador revelado pelo Bahia de Feira. Teve um momento, né, interessante no time do Vitória, mas perdeu muito espaço, né? Dizem também que já não corresponde, que há problemas com o elenco do Vitória também no extracampo. E quando existe esse tipo de situação, o clube tem que tomar a iniciativa, né? Tem que decidir. E o afastamento me parece, nesse momento, a medida mais acertada, porque são jogadores que já não dão respostas, não conseguem reagir, não conseguem colocar qualidade no futebol do time do Vitória. Então, meu amigo, Vitória já está convivendo com a realidade mesmo de Campeonato Brasileiro da Série C. Então, está tomando essa iniciativa. Claro que, naturalmente, tem muito do extracampo inserido nesse contexto aí, com esses jogadores que foram afastados hoje, né? Pelo menos você tira da folha do pagamento, Tony, o jogador já não dá resposta, o jogador já não tem responsabilidade com o clube, né? O jogador já não agrega, é melhor afastar ele, entendeu? Rescindir o contrato dele, é a vida que segue. Ele vai tentar procurar um outro clube, vai sair muito arranhado nesse momento, porque fica muito evidente que o afastamento é por declínio técnico, né? O jogador está sendo afastado por uma fase, por declínio técnico, e serão jogadores que vão ficar marcados nesta temporada do Esporte Clube Vitória.
Muito bem, Zé Maria, muito bem, vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Seis vinte e oito, Campeonato Brasileiro Série A, rodada 23, que começou no sábado, né, com o Cuiabá e América Mineiro, e seguiu aí, Zé Maria, no domingo, né, finalizando com Grêmio e Sport Recife.
É verdade, Tony, foram apenas 8 jogos, né, nessa rodada de número 23 da Série A. A gente lembra que 2 jogos foram suspensos pela CBF. É o caso do jogo Bahia e Ceará e o Santos e Fluminense, que também vão acontecer em uma outra situação, em uma outra data, né? Então, 8 jogos aconteceram. No sábado tivemos o Cuiabá perdendo dentro de casa para o América Mineiro por 2-0. O Fortaleza, Tony, decepcionou. É um Fortaleza que está brigando ali há muito tempo entre as 4 melhores equipes do futebol do Brasileirão da Série A. Dentro de casa, tomou um baile, né, do Atlético de Goiás, 3-0 foi o resultado final. O Bragantino fez um grande jogo no sábado à noite, né? Bragantino, com seu time considerado titular, o Corinthians também com seu novo elenco, né, com seus jogadores como Roger Guedes, o GP, né, o William também, o Juliano, quer dizer, um Corinthians também muito fortalecido. O Bragantino chegou a botar 2-0 nesse jogo, mas o Corinthians teve força, foi buscar um empate, e o empate aconteceu sendo o resultado mais justo desse duelo. Uma partida que agradou muito pela movimentação das duas equipes, Bragantino e Corinthians, né? São equipes que estão disputando nesse momento ali a quinta ou a sexta posição. E eu não tenho dúvidas, viu, Tony? Em pouco tempo, Bragantino e Corinthians vão estar, inclusive, tirando Fortaleza desse Z4 do campeonato da Série A. Bom, tivemos no sábado à noite o Atlético Mineiro e o Internacional. Eu também tive a oportunidade de ver esse jogo, né? O Atlético venceu. Venceu com dificuldade, né? Não foi brincadeira, não. O Atlético, né, que a gente sabe, acabou vacilando na Libertadores, perdeu espaço, teve dificuldade para vencer o jogo, mas venceu. Quer dizer, com muita movimentação do Hulk, com o Savarino também dando intensidade ao time do Galo Mineiro, o Atlético venceu e continuou, disparou na liderança, muito líder do Brasileirão da Série A. No domingo, Flamengo 3-0 no Atlético, né? Em 15 minutos o Flamengo já venceu o jogo por 2-0, com muita movimentação dentro de campo, com muito talento, e o Andréas Pereira, sem dúvida nenhuma, melhor jogador do time do Flamengo do jogo de ontem, né? Com movimentação, entendeu? No primeiro gol, por exemplo, do Everton Ribeiro, ele havia chutado, a bola bateu na trave, na volta o Everton botou no fundo do gol, mas enfim, o Andréas Pereira, cada vez mais titular desse elenco do Flamengo, é um jogador que se encaixou com uma facilidade muito, muito grande ali no meio campo, que no meu entendimento é o ponto alto do time rubro-negro. A Chapecoense empatou em casa com o São Paulo 1-1, né? O São Paulo do meu amigo Chico, lá do Porto Legal, é um time que não consegue, encontra dificuldades quando enfrenta equipes que estão ali participando da parte de baixo da tabela. A gente imagina que o São Paulo vai descolar, vai, entendeu? Vai ter um resultado expressivo, o São Paulo acaba decepcionando. Quer dizer, é um elenco que, a continuar nessa situação, não vai deixar saudade de jeito nenhum. A diretoria já saiu em campo hoje, garantindo a permanência do Crespo, porque, naturalmente, o resultado foi muito ruim e o Crespo balançou, né, nas redes sociais do time do São Paulo. Palmeiras também decepcionou ontem, perdeu mais 2 pontos dentro de casa, diante de um Juventude com resultado de 1-1, né? E o Grêmio, dentro de casa, também foi uma decepção, né? O Sport do Recife, que é um clube, né, que mexeu muito no seu elenco, na sua comissão técnica, na sua diretoria de futebol. Quer dizer, impressionante, né? A recuperação emocional do Sport do Recife, que praticou um futebol muito mais, de melhor qualidade do que o Grêmio no jogo de ontem. Flamengo, com a vitória, meu querido Tony Café, já está na terceira posição com 38. Quer dizer, o Palmeiras agora, a diferença do Flamengo para o Palmeiras é apenas 1 ponto nesse campeonato brasileiro da primeira divisão. Então, eu diria que é um campeonato, o Flamengo está realmente brigando, né? O Atlético líder com 49, o Palmeiras o segundo com 39, a diferença já é de 10 pontos do Galo, né, para o time do Palmeiras, e de 11 pontos do Galo para o time do Flamengo. Fortaleza ainda permanece com 36, na quarta posição. Bragantino e Corinthians, um está no quinto lugar, é o Bragantino pelos critérios, o outro está no sexto, a pontuação é a mesma, 34 pontos, o Internacional é o sétimo com 32, Fluminense o oitavo com 32, o Atlético do Paraná é o nono com 30 pontos, né? No meio da tabela, na décima posição, o Atlético de Goiás também com 30. Décima primeira posição, Cuiabá com 29, Ceará 12º com 28, São Paulo 13º também com 28, o América Mineiro é o 14º com 27, Juventude 15º com 27 e o Santos na 16ª posição com 24 pontos, né? É os quatro últimos que estão na zona do rebaixamento. Bahia, que não jogou nesse final de semana, joga amanhã. Bahia na 17ª posição com 23. Grêmio, que perdeu, permanece na 18ª com 22. O Sport ganhou mais 3 pontos, agora chegou aos 20 pontos na 19ª. E a Chapecoense é a última posição com 11 pontos conquistados. Esse campeonato brasileiro da Série A, o Brasileirão, já inicia amanhã a rodada de número 24. Né? Perceba que a Série B é a toque de caixa, ela corre muito, a velocidade dela é muito maior, mas o campeonato da Série A vai iniciar amanhã a rodada de número 24, e um total de 38 jogos vão ficar faltando, portanto, ainda 14 partidas. Né? Na terça, 21h30, na Neoquímica Arena, teremos Corinthians e Bahia. Né? O Bahia necessitando vencer para sair da zona do rebaixamento, e um Corinthians precisando vencer, porque se vencer passaria até o Fortaleza. Já seria a quarta melhor força na classificação da Série A. Então é um resultado que o time do Corinthians precisa também conquistar amanhã. Na quarta-feira teremos Chapecoense e Atlético Mineiro, teremos também 19 horas, mesmo horário de Atlético de Goiás e Atlético do Paraná. Ainda na quarta teremos Sport do Recife e Juventude, e o Ceará enfrentando a equipe do Internacional. Na quarta, às 20h30, o Bragantino faz um encontro aí com o Flamengo. Né? Esse jogo aí, vamos ter uma situação diferente, Tony Café. Um Bragantino completo, porque a final da Copa Sul-Americana ainda acontece dia 20, né? E um Flamengo já desfalcado, sem Everton Ribeiro, sem Gabigol, sem Isla, que está cedido para a seleção do Chile, e sem Arrascaeta, cedido também para a seleção do Uruguai. Então, eu diria que é um Bragantino em Bragança Paulista, com força máxima, e com o Flamengo, pelo menos sem 4 titulares nesse jogo da quarta, das 8h30. Ainda na quarta, 9h30 da noite, Fluminense e Fortaleza. Mesmo horário para América e Palmeiras, e mesmo horário do confronto Grêmio e Cuiabá. Essa rodada vai ser fechada na quinta-feira, 18h30, com o clássico São Paulo e Santos. Esse jogo acontece 18h30 da quinta-feira. Eu não tenho dúvidas, viu, Tony? Acho que, muito possivelmente, né, o Fortaleza vai sair desse pelotão da frente, pelo menos ali inserido entre os 4 melhores, porque perdeu intensidade, caiu muito de produção, vai enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro, né? E tem o Corinthians, que já está ali com 34 pontos, que é mesmo a pontuação do Bragantino, só que o Bragantino vai ter um adversário, que é o Flamengo, né? Mesmo sem os 4 titulares do Flamengo, é um Flamengo com um elenco muito forte, entendeu? Enfim, e o Corinthians, né? Precisa vencer o Bahia para chegar a entrar no Z4. Para o Corinthians seria uma recuperação grandiosa, né? Chegar a, pelo menos, a quarta posição desse campeonato brasileiro. Esse bom momento do Corinthians é fruto, certamente, das 4 belas contratações que o Timão de São Paulo fortalecer o seu elenco na Série A do nosso futebol, Tony.
Muito bem, Zé Maria. A gente vai faturar, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h39.
Tá na hora de
faturar! Gabriela Esportiva, o seu programa.
Muito bem, estamos de volta aqui no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, telefone 3634-3222. Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago, ligue 3231-4026.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, no dia 24 de setembro, antes do jogo contra o Internacional, aí os atletas, os jogadores do Bahia decidiram não conceder entrevistas, né? O motivo, parte dos salários que estavam atrasados, tudo isso aí a gente já sabe, né? Como o clube quitou o mês de agosto e prometeu pagar o mês de setembro dentro do prazo, né, o levante foi encerrado. O jogador, após o fim do protesto aí, por salários atrasados, o Daniel, o meia, foi o primeiro atleta aí com peso dentro do elenco a ceder entrevista, né, realizada nesta segunda-feira, véspera do jogo contra o Corinthians, né? Antes mesmo do atacante Raí, recém-chegado no clube, foi apresentado também nesta segunda-feira. Só que é o seguinte, perguntado sobre o assunto nessa entrevista, o meia Daniel evitou usar palavras, protesto, e afirmou que o clima no Bahia agora é de união e todos estão focados aí em tirar a equipe do Z4, Zé Maria. Será que conseguem, Zé?
É obrigação deles, né? Eles estão nessa situação complicada, Tony. É uma situação provocada pela falta de qualidade do próprio elenco, né? O elenco, sim, tem responsabilidade nessa situação do Bahia ali na 17ª posição em zona do rebaixamento do futebol da Série A. Porque foi um elenco que perdeu intensidade, foi um elenco que perdeu qualidade. Um elenco que não teve atitude, não teve respostas. Assim que os salários atrasaram, né, eles foram cirúrgicos. Imediatamente cortaram as entrevistas, né, Tony? Exatamente. Quer dizer, eles tomaram esse tipo de comportamento porque o salário atrasou, né? Mas em momento nenhum os jogadores do Bahia enxergaram, né, a situação que a cada rodada se agravava, né? E que era um Bahia inserido ali cada vez próximo, como acabou se confirmando essa entrada no Z4 com 23 pontos, não consegue reagir. Esse final de semana tinha um jogo muito difícil com o Santos, jogando na Vila, que a própria CBF acabou transferindo esse jogo. Então o Bahia teve mais tempo para treinar e para procurar uma recuperação. Vamos ver a intensidade desse time no jogo de amanhã. Amanhã, terça, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, né? É um dos melhores, se não o melhor gramado, né, do futebol brasileiro. É o campo do time do Corinthians, lá em Itaquera. Então, o Bahia não tem que se chiar. Se já recebeu parte dos salários, né? Já está tudo azul com o time tricolor, entendeu? Vamos ver a resposta, com que comportamento vai ter o time do Bahia amanhã, jogando num estádio de gramado de seleção brasileira, né? De gramado, digamos, com padrão FIFA, entendeu? Então vamos ver que tipo de resposta o Bahia pode nos dar amanhã nesse duelo contra o time do Corinthians, né? Numa partida de um grau de dificuldade muito grande. O Bahia não tem jogador nenhum cedido, né, para a seleção brasileira nesses jogos que vão acontecer já na quinta-feira, no início das eliminatórias de outubro. Então, o Bahia não tem o que se queixar, o Corinthians também não. Vão ter elencos, as duas equipes com força máxima nesse jogo de amanhã, e a gente vai ficar nessa expectativa de poder analisar o comportamento do time do Bahia, que caiu muito pelas tabelas, né? A qualidade ficou muito duvidosa no time do Bahia, e de um Corinthians que nas últimas rodadas cresceu de produção, sobretudo depois da contratação do William, do Roger Guedes, do Renato Augusto, que foram jogadores do próprio Juliano, que chegaram, né, e colocaram a qualidade, fortaleceram ainda mais a qualidade do Timão nesse campeonato brasileiro.
Muito bem, 6h52. Aproveitando, mandando um abraço aí pro meu amigo Ari, lá na Praça da Piedade, no Califórnia, ali do Táxi.
Gente muito boa, viu?
Gente fina, ali é gente boa. É, um abraço pro João também, rapaziada aí da UBI Itabuna. E quero mandar um salve também para o meu amigo Edinaldo aqui, o Edinaldo Padeiro do Vilela. Aquele abraço para você, tá bom, Edinaldo? 6h53.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, o Dick tá ligado também, o Manuel. Aquele abraço pra você, Manuel. Ô, Zé Maria, o Santos fez 59 gols em 54 partidas nesta temporada, né? Mas recentemente tem encontrado dificuldade pra sair do zero no placar. Nesta segunda-feira, o Alvinegro aí atingiu a marca de um mês sem anotar um gol na temporada. A última vez que o time balançou as redes foi contra o Cuiabá em 4 de agosto pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O gol foi anotado por Gabriel Pirani, né? Aos 18 minutos do segundo tempo. O que é que o Santos está precisando, Zé Maria? De que precisa
o Santos? Está doido para entrar na zona do rebaixamento, né? O porteiro atual nesse momento tem 24, um pontinho a mais do que o time do Bahia. O que impressiona a gente, Tony, é que nesta temporada de 2021, a gente vê equipes gigantescas, né, como o Santos, o próprio Bahia, um time bicampeão brasileiro, um Grêmio, né, que é um outro gigante do futebol nacional, essas três equipes brigando ali para não cair, diferente de Juventude, de América, do próprio Cuiabá, que são equipes modestas, mas que se recuperaram na competição. Para você ter uma ideia, o Bahia vencendo, o Bahia ultrapassaria apenas o Santos, mas ainda assim ficaria abaixo da pontuação do América Mineiro e do Juventude. E o Cuiabá já se distanciou ainda mais. Nesse momento, o Cuiabá tem 6 pontos a mais do que o Sport Clube Bahia. Então, é impressionante. Ontem, analisando o jogo do Grêmio, Tony, o Grêmio enfrentava uma equipe que está cheia de problemas, né? Convivendo com uma série de dificuldades, de amadorismos, de erros gigantescos que aconteceram no Departamento de Futebol do Esporte do Recife. Né? O time pode, inclusive, ainda perder pontos no Superior Tribunal de Justiça Esportiva. E o Grêmio foi aquela equipe piquenei, que teve dificuldade de penetração. O Sport praticou um futebol mais solto, mais lúcido, mais objetivo. Chegou mais e acabou vencendo com méritos o jogo de ontem. Então, o Grêmio, que já está a diversas rodadas ali entre as 4 piores equipes do Campeonato Brasileiro, o Bahia também, que construiu e pavimentou essa situação que o Bahia está convivendo de momento, porque passou diversas rodadas, né, sempre com resultados muito ruins. Então, são equipes que a gente espera que tenham uma resposta, como, por exemplo, a gente vê na campanha do Cuiabá, na 11ª posição, e outro time muito modesto, como o Atlético de Goiás, na 10ª posição, com 30 pontos. Né? O próprio Ceará, figurante ali da 12ª posição com 28. Então, fica difícil a gente ver Santos está praticando um futebol tão duvidoso, né? Então, não faz diferença. Santos ou Bahia, muito possivelmente, Tony Café, anota esse detalhe no programa de hoje, muito possivelmente teremos um desses dois grandes gigantes no final desta campanha, se não houver um comportamento diferente, se não tiver atitude, se não tiver recuperação, eu diria que um dos dois fatalmente vai estar sendo rebaixado da Série A para o futebol da Série B.
Muito bem, Zé.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h57, Zé Maria, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, divulgou o ranking dos elencos mais valiosos do futebol europeu. Né? A dupla de Manchester City e United ocupam o topo da parada, com valor estimado de 1,2 bilhão de euros, cerca de 7,6 bilhões de reais cada. O Chelsea completa o pódio. Em crise financeira, o Barcelona, Zé, chama a atenção porque aparece em quarto lugar. O estudo considera apenas os 98 clubes das consideradas cinco grandes ligas: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Completa o top 10. Nesta ordem, Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. É muito dinheiro, né, Zé Maria?
Muito dinheiro. Muito dinheiro, a realidade é essa. E é preciso, por exemplo, você tem que ter sorte, né, nas contratações, porque essas contratações precisam ter uma resposta. Aliás, Tony Café, é impressionante como os números já mostram uma grande surpresa, grande e grata surpresa no time do Flamengo. O Andreas faz Flamengo melhor do que era com Gerson. Isso já estão nos números desse menino Andreas Pereira, que se encaixou como uma luva.
A seleção está de olho nele, né?
Com certeza, porque... Olha, meu amigo, ninguém comenta mais sobre Gerson. Ele chegou para ficar. É um jogador de extrema qualidade técnica e fortaleceu ainda mais o malvadão, viu, Tony?
Eu gosto quando você fala aí o malvadão, né? O Zé Maria, o John Kennedy estendeu o contrato com o Fluminense até o fim de 2025, né? Nova multa rescisória é de 316 milhões.
É jovem, de qualidade, né? Fluminense tem que se fechar também, senão perde, Tony.
É verdade.
Tony, hoje a seleção brasileira treinou, fez o primeiro treinamento, né, para essas eliminatórias do mês de outubro, né? O Brasil treinou em Bogotá, na Colômbia, né? Aí você deve estar me perguntando, o Brasil não vai jogar na quinta-feira em Caracas contra a Venezuela? Mas a seleção brasileira, gente, está treinando em Bogotá, na Colômbia. É apenas uma questão de logística, né? São voos curtos, né? Para Caracas, na Venezuela, é jogo da quinta-feira, e depois para Medellín, né? É o jogo em que a seleção brasileira vai enfrentar a seleção colombiana. No treinamento desta tarde, Tony, apenas 10 jogadores participaram, né? De um total de 25 convocados. Eles estão chegando, entendeu, aos pouquinhos. O Tite hoje à tarde em Bogotá já treinou com 10, mas enfim, é uma seleção brasileira que joga na quinta-feira. O jogo da quinta-feira também é num horário diferente, hein? Esse jogo vai acontecer às 8h30 da noite de quinta. Vamos a essa 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Na quinta, às 8 da noite, teremos Uruguai e Colômbia. Às 8h30, Venezuela e Brasil. Às 21 horas, teremos Paraguai e Argentina. Às 21h30, teremos Equador e Bolívia. E às 22 horas da quinta-feira, teremos o Peru enfrentando o time do Chile. O Brasil lidera com 8 vitórias, 100% de aproveitamento, tem 24 pontos, é muito favorito para esse jogo contra a Venezuela. A Venezuela, nesse momento, é a pior seleção sul-americana, está na 10ª posição, com apenas 4 pontos conquistados. É um duelo aí do quarto enfrentando a seleção que tem melhor aproveitamento, a seleção líder, que é a seleção brasileira. Então, esse é o primeiro jogo dessas eliminatórias agora de outubro. Depois jogaremos de novo fora de casa em Medellín contra a seleção colombiana, e vamos encerrar essas eliminatórias de outubro, enfrentando, jogando no Amazonas, viu? É o jogo em que a seleção brasileira vai jogar no Amazonas, o jogo de encerramento das eliminatórias de outubro sul-americanas. E é um Brasil que, depois desses três primeiros jogos agora de outubro, certamente já pode até garantir participação, Tony. Porque tem 24, né? Pode chegar a 33 pontos, né? Seria a décima, tem três vitórias em sequência aí da seleção brasileira. Chegaríamos a 11 jogos, 11 vitórias. Seria uma marca histórica nas eliminatórias sul-americanas. O Neymar não joga nesse jogo de Venezuela e Brasil. Vamos ver quem é que o Tite, a opção do Tite, certamente no treinamento de amanhã, já contando, né, com os 25 convocados, o Tite possa anunciar a formação da seleção do Brasil, mas é um Brasil que tem a obrigação, né, de vencer um jogo diante da qualidade técnica da seleção do Brasil, enfrentando uma seleção que não tem qualidade nenhuma, né? A seleção da Venezuela, e participa, está apenas fazendo figuração nessas eliminatórias sul-americanas. Brasil em primeiro com 24, Argentina o segundo com 18, Uruguai terceiro com 15, Equador é o quarto com 13. A Colômbia, nesse momento, na quinta posição também com 13 pontos. Quer dizer, vamos aguardar pelo menos esses jogos dessa 11ª rodada que vão aí acontecer na quinta-feira, para a gente ver se vai haver alteração na posição de frente, na tabela de frente da classificação das eliminatórias. Lembrando, Tony, que só 4 vão garantir o passaporte para a Copa do Mundo do ano que vem no Catar, e a quinta colocada, que nesse momento é o caso da Colômbia, disputaria uma repescagem ainda para ver se haveria possibilidade de estar na Copa do Mundo. Mas é um Brasil muito forte, mesmo sem Neymar, entendeu? E não vai ter também o Matheus, que jogador que se machucou, já foi desconvocado, mas enfim, é uma seleção brasileira, eu diria, fortíssima, diante de uma seleção de qualidade muito ruim, como é a seleção da Venezuela.
Muito bem, Zé Maria. 7-5, a novela Mbappé PSG continua, né? O atleta aí admitiu que pediu para deixar o clube na última janela de transferência, mas negou que tem enrolado os dirigentes do clube do PSG. Ainda reclamou da postura, né, do PSG em relação a ele na imprensa. Ele disse o seguinte: queria que o PSG conseguisse uma quantia importante, né, com a venda dele, para assim conseguir encontrar um substituto de qualidade, afirmou aí o atleta em entrevista à rádio RMC Sport. E disse mais, disseram, abre aspas, disseram que eu recusei 6 ou 7 ofertas para renovar o contrato e que eu não queria mais falar com o Leonardo, diretor de futebol do PSG. Isso não é verdade. A minha posição sempre foi clara. Informei ao clube da minha intenção de sair no final de julho. Não gostei que o clube tivesse dito que só avisei que queria sair no final de agosto. Foi mentira e soou como se eu fosse trançado, um bandido, disse ele, né? Disse ele aí, disse mais que o PSG, ele disse que queria sair no final de julho e isso não foi acordado e não foi o que aconteceu, fecha aspas, disse aí o Mbappé. Essa novela pode continuar, Zé Maria, até quando? O Mbappé quer sair, mas por quê? Porque já tem muito medalhão, já tem muito jogador de nome no clube, ele é muito novo, quer protagonizar em outro clube, será isso, Zé?
Possível, né, Tony? A gente não sabe, não tem ideia, mas a vaidade modifica muito, né, o ser humano, né? Então, vamos ver. Eu acho que a tendência dele, mesmo porque, para mim, ele é um jogador muito qualificado, né? Um jogador muito novo, Tony. Eu não perderia, né? Agora, claro, nessa renovação vai chegar aí muito mais valorizado. Esse tipo de comportamento é do jogador que está se valorizando ainda mais. Ele sabe que o clube investiu pesado no Neymar, investiu pesadíssimo no Messi, entendeu? E certamente nesse contrato tem que ser, nessa renovação de contrato, tem que ser uma coisa à altura do que espera o atleta do time francês.
Muito bem, Zé Maria, mas onde ele for lá na Europa, vai ter jogador de nome nos clubes, né? As cinco principais equipes da Europa, da Liga Europeia, todos têm grandes jogadores de nome, todas elas têm grandes. Então ele vai ser mais um, vai ser mais um para...
Mas com a qualidade dele, tendo a qualidade do próprio Neymar, do próprio Messi também, vai ser um PSG como nunca houvera antes, né, Antônio?
Uhum.
Então, a tendência é do clube se fortalecer ainda mais. São três jogadores. O futebol é coletivo, né? Mas um time que tem jogadores com esse tipo de...
Essa qualidade, né?
Qualidade técnica, essa criação especial, né?
Inteligência, pensa rápido.
Essa inteligência raríssima aí, né? É o caso do Neymar, do próprio Messi e do Mbappé, eu tenho certeza de que o PSG vai ser uma equipe muito forte para brigar por títulos mais expressivos, né, no futebol europeu.
Muito bem. E o programa de hoje vai ficando por aqui, Zé. Pode fazer suas considerações finais aí.
Olha, só para fechar aqui o programa...
Aliás, quero te perguntar, já começaram as obras do estádio?
Que obra, meu filho? Rapaz, no sábado, Tony... Tinha uma montanha de lixo na zona norte da cidade. Meu amigo, graças a Deus, meus amigos estão informando que começaram
o
processo. A cidade está tão suja que vai demorar para normalizar essa situação. Ilhéus nunca teve tão ruim. Tony, Marcelo Moreno, da Bolívia. A Bolívia não está com nada. Está na nona posição ali, só ganhou 6 pontos. Mas ele continua sendo o principal artilheiro das eliminatórias sul-americanas, marcou 8 gols, né? O Neymar vem em segundo com 6, mas Neymar não joga na quinta-feira diante da Venezuela. E Messi é o terceiro maior artilheiro nesta da Argentina, já tem 5 gols marcados. Ángel Romero, do Paraguai, tem 4, Luis Suárez, do Uruguai, tem 4, o Estrada da Colômbia tem 4 e o Vidal do Chile também tem 4. Eu tenho a impressão que, embora o Marcelo Moreno esteja nesse momento com 2 gols a mais do que Neymar e 3 gols a mais do que Messi, a tendência aí é na final das eliminatórias uma liderança, né, de artilharia aí, envolvendo os 2 astros da seleção do Brasil e da seleção da Argentina, porque são jogadores que marcam, né, que têm uma qualidade realmente muito superior. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Forte abraço, meu querido Tony Café. Boa noite.
Ok, Zé Maria, boa noite. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais um Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Na Rua 7 de Setembro, telefone 3634-3222. Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada. Além dos atendimentos particulares, os melhores planos. E para você, dentista, os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago, ligue 73-3212-4026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.